torcedor do time mais amado, mais querido do Brasil, dos Estados Unidos, do mundo. Estamos falando do Dallas Cowboys. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Bullstar Brasil. E aqui no modo rápido, aqui quem tá falando é Gabriel Platt. Sejam muito bem-vindos. Tomara que o pessoal... Eu não sei se tem a opção de ouvir o podcast em 1.5, em duas vezes, igual o áudio de WhatsApp, mas se tiver, o pessoal não entende nada na minha abertura, né, Vinícius? Tudo bem?
Né, Platt? É, tu tá correndo de alguma coisa? O que que aconteceu aí? Que tá querendo ser acelerado demais?
Na verdade, eu tô em modo de acelerar pra chegar na temporada regular, porque eu não aguento mais a pré-temporada, sabia?
Ah, cara, realmente tá... É foda, tá foda acompanhar essa pré-temporada do Dallas.
Nossa, cara, e é que 2020 não teve pré-temporada, né? Então a gente esqueceu o quanto é chato ver jogo de pré-temporada. Por um momento você fica, ah, pré-temporada e tal. Aí quando passa, cara, passa o primeiro quarto, você já lembra, meu Deus do céu, cara, eu não aguento mais assistir esse jogo. É muito chato. E só pra comentar aqui, antes de começar a falar da partida, o pessoal reclamou que a gente fica falando de muita comida, muito fast food, muita comida não saudável aqui no podcast, porque o pessoal tá reclamando que a gente não tá fitness suficiente.
Acho que vamos ter que começar a procurar umas receitas assim mais leves, né? Uns pratinhos mais peixe, começar a falar de crossfit, corrida, essas coisas assim.
Pois é, e o pior é que eu sempre gravo podcast depois de malhar. Eu sempre malho, chego em casa, tomo um banho e a gente começa a gravar o podcast. E aí chega no podcast, eu gravo falando de comida não saudável. É inacreditável, né?
É porque tá com a fome, né? Você chega, já
pois
chega
é,
com fome.
Pois é, acho que é por isso. Fico com aquele desejo de comer a comida gostosa sem culpa, sabe?
Mas vou falar assim, cara, eu preciso comentar isso com a maioria possível de pessoas. Pra quem não sabe, eu moro em Cuiabá, né? Eu já tô cortando totalmente o assunto do prato de comida, tá? Mas, tipo, eu moro em Cuiabá. Ontem eu viajei pra Brasília. Cheguei em Cuiabá 11 da noite. Adivinha a temperatura que tava em Cuiabá, Prat?
Pô, eu vi você comentando. Tava 30 graus, não era?
30 graus e o comandante da aeronave teve a audácia de falar que era uma temperatura agradável às 11 da noite.
Eu não sei onde ele mora pra achar 30 graus agradável. Só se ele mora no submundo lá, porque não é possível, cara.
Nem cuiabano acha isso agradável mais.
Pô, aqui no Rio, cara, hoje, acho que fez uns 29, assim, durante a tarde. Pô, não tô aguentando mais, cara. Eu prefiro mil vezes frio. Não sei se o pessoal que ouve aqui prefere calor ou frio. Mês de julho, assim, comecinho de agosto, fez um friozinho relativamente agradável aqui no Rio. Com certeza vai ter algum ouvinte de Curitiba, de Porto Alegre, falando que não é frio, mas aqui, tipo, fez uns 15, 16 graus e, poxa, tipo, óbvio que não é um frio pra você morrer, não sei o que, meu Deus, que frio. Mas aquele friozinho agradável, sabe? Pra você não precisa ficar andando na rua suando, sentindo a pele por dentro. Nossa, como eu odeio isso. E tá voltando isso, cara. É horrível, cara.
Eu nem vou falar que aqui só bateu uns 42 só.
Ué, é coisa de maluco, cara. Sinceramente. Pra mim, calor é tão ruim que faz banho frio ser bom. Banho frio não é uma coisa agradável também. E o calor é tão ruim que deixa o banho frio agradável. Falando de outras coisas desagradáveis, vamos falar da partida do Cowboys, que o Cowboys perdeu de novo.
Põe desagradável nisso, hein?
Pô, você nem fala. O Cowboys perdeu por 20 a 14. Terceira derrota em 3 jogos de pré-temporada, né? Óbvio que a gente sempre comenta que, pré-temporada não vale nada, não importa se ganhar ou perder. Mas, perdendo 3 jogos assim, os 3 meio que no fim, podendo reagir. Você acha que pode impactar alguma coisa no aspecto emocional do time? Você acha que pode afetar o time de alguma maneira essas derrotas ou não tem nada a ver?
Ah, eu vejo que não, Plat. Logicamente, a gente quer ganhar. Eu queria ser igual o Ravens, por exemplo. Já estão o quê? 16-0, né? Na pré-temporada. Vale de alguma coisa? Não vale.
Eu acho que ganharam. Acho que estão mais porque ganharam semana passada. Mas eles não perdem um jogo de pré-temporada acho que desde 2016, uma coisa assim.
Cara, é bastante tempo, né?
Pois é, mas em compensação, não ganharam nenhum Super Bowl nesse período, então não significa muita coisa.
É que assim, o Ravens ganhar um Super Bowl, o mundo tava todos os planetas estavam interconectados pro Joe Flacco virar elite aquele ano. Nunca mais vai acontecer isso.
Pois é, e eles ganharam acho que foi em 2002, foi algum ano desses aí, em cima do Giants, que pena, muito triste com isso, né?
E depois teve o segundo Super Bowl em cima do Niners.
Foi.
Botando pro cara que não ganha Super Bowl há 25 anos, o Cowboys. Eu acho que se, tipo, por exemplo, se fosse um deck, a gente tinha muitas chances de fazer o comeback no quarto período. Coisa que o Dinucci não tem capacidade de fazer. Aquela, o 2-minute drill, né, que a gente faz os treinos até, que é toda uma preparação diferenciada pra esse momento, totalmente voltado, lógico, pro quarterback titular, que o Dinucci não teria capacidade, então a gente acaba sofrendo uma virada no último quarto. E assim, tem tempo, tem. Só que não tem material humano pra fazer essa virada e a gente acaba perdendo, né? Dói o coração, dói. Mas eu acho que não vai impactar pra temporada regular isso.
Cara, o time fica meio chateado. O time não gosta de perder, óbvio, porque ninguém gosta de perder. Mas também eu não acho que é o fim do mundo. Não acho que pode impactar. Até como a gente viu, cara. Tipo, não foi o time titular que perdeu os jogos, né? Foi os reservas do reservas que, pô, no finalzinho deixa escapar. Por exemplo, a gente vai comentar aqui do Ben DiNucci. Cara, foi ele que lançou as interceptações que deu a pontuação necessária pro Texans virar. E o Ben DiNucci fatalmente não vai entrar em campo nessa temporada pelo Cowboys. Levando isso em consideração, tipo, ah, você não vai achar que isso pode acontecer na temporada regular por conta desse jogo de pré-temporada. Então eu concordo com você nisso. Mas antes de falar deles, você quer destacar alguém que foi bem nessa partida, que você vale mencionar? Porque eu tenho alguns nomes aqui na cabeça de que eu gostei de ver no jogo.
Ah, fácil, né? Acho que toda semana a gente tá comentando do Parsons, né? O Parsons, pra mim, ele já tá se mostrando um jogador muito valioso. Valeu demais a nossa escolha do draft. O Jabril Cox também, quando entrou, eu vi, ao meu ver, ele fez muito jogadas muito boas. O Anthony Brown, pelo menos na hora que eu tava reparando, ele tava fazendo muito bem a cobertura como corner. Eu não sei se foi isso em todo momento, mas quando eu consegui reparar, ele fez muito jogadas boas e que isso não tava acontecendo em outros jogos. Tá? Posso estar errado de cabeça aqui, mas eu não lembro dele aparecendo tão bem assim nos outros jogos como ele apareceu ontem, Tati.
Olha, o Jabril Cox, pra mim, eu já... todo podcast a gente fala dele, né? Porque é um cara que tá indo muito bem. E ele tá jogando entre os reservas, basicamente. Então é mais fácil dele destacar, mas ainda assim eu acho que não minimiza o desempenho dele. O cara que eu acho que pode ser uma peça interessante aí a médio prazo, porque ele vem se destacando bastante entre os reservas. Significa que ele pode estar no nível assim de titular, não um titular imediato para a NFL, mas pode ser um potencial aí ao longo dessa temporada, não dessa temporada, mas da próxima, que é um calor, o cara é jovem, então acho que é um cara que pode agregar ao elenco do Cowboys. E eu queria falar também do Cooper Rush, né, porque se você pegar o podcast passado, a gente tinha certeza, cara, o quarterback reserva vai ser o Garrett Gilbert, e tem uma competição entre o Cooper Rush e o Ben DiNucci pra ver quem vai ser o quarterback 3 se o Cowboys quiser levar um quarterback 3. Mas aí a gente viu nessa partida, o Gilbert jogou mais ou menos, pra não dizer pior. E o Cooper Rush jogou muito bem. Então o Cooper Rush é um cara que eu queria destacar aqui porque ele jogou muito bem. E ele fez outros jogadores ali do ataque jogarem bem junto com ele. Que foi o Cedric Wilson, foi o Noah Brown. Então, será que ele não colocou uma pulga atrás da orelha na comissão técnica do Cowboys? Putz, será que o Garrett Gilbert é mesmo nosso reserva imediato? Será que a gente não pode contar com o Cooper Rush? Será que o jogo 4 da pré-temporada pode decidir isso? E agora, o que a gente faz? Eu não sei. Eu ainda acho que o time conta com o Garrett Gilbert como reserva imediato. Mas foi um jogo que pode ter colocado uma dúvida. Por que não? Porque o Gilbert nessa pré-temporada, ele não fez nada de meu Deus, jogou muito. Ele fez só o básico, fez ok. E aí eu acho que pode depender do treino. Será que no treino o Gilbert está jogando muito melhor, o Cooper Rush não? Falando dos treinos do Cowboys, o Cooper Rush chegou a treinar com os titulares também, com o Mike McCarthy falando que ele ganhou a oportunidade de treinar com os titulares, né, justamente por conta dessa atuação contra o Houston Texans. Então eu não sei se o Cowboys já tá cogitando isso, se não tá, mas vale mencionar que esse bom jogo do Cooper Rush foi observado pela comissão técnica, não foi só eu, não sou o doido aqui, e nem você que tá ouvindo que percebeu isso, a comissão técnica também percebeu, e também tá mostrando que percebeu, né, tá fazendo valer isso. Eu acho que é um cara que a gente pode ficar atento aí, pelo menos no jogo 4.
Essa semana acho que todos os treinos e o jogo 4 vai ser o decisivo pra ter certeza quem vai ser o QB2, né?
Possivelmente. E não só isso, né? Como eu acabei de falar. Se o Cowboys quiser levar o quarterback 3, porque o Garrett Gilbert e o Cooper Rush podem estar jogando muito bem, e o Cowboys fala, cara, eu não quero me desfazer de nenhum deles. Eu não quero colocar um deles no practice squad e correr o risco de perder. Porque pra pôr no practice squad, você tem que cortar primeiro, aí ele passa pelo sistema de waiver, né, que aí todos os times têm uma chance de contratar ele. Aí se ele passa por esse sistema e ninguém contrata ele, aí ele volta pro practice squad do Cowboys. Então, se o Cowboys quiser manter um dos dois, o Cowboys tem que cortar e tem que esperar que ele não seja pego por nenhum outro time. Então, se o Cowboys quiser realmente ficar com ele por garantido pro elenco, tem que manter. Então, vamos ver como é que isso vai acontecer e talvez o jogo 4 dê uma certeza pro Cowboys. Seja favorável ao Cooper Rush ou Garrett Gilbert, seja contrário. Seja que pode ser que o Cooper Rush jogue muito mal esse jogo contra o Jaguars e o Cowboys veja, ok, foi só um jogo atípico e não tem tem como manter ele no elenco. Ou vale a pena apostar que ele possa não voltar pro Prax Squad. Ah, corta ele, se sobrar, sobrou, bem, ótimo. Se não sobrar, beleza, não faço tanta questão. Então pode ser que aconteça isso também. Então acho que o jogo 4 pode decidir isso. E agora falando dos jogadores que jogaram mal, só começando aqui com o Ben DiNucci, Vinícius, eu acho que pra ele já era, né? Eu não vejo um cenário assim onde ele fique pro elenco principal. Você vê?
Ah, não. Dificilmente. Dificilmente ele vai entrar no 53. Se a gente levar 3 QB, quem sabe ele pega uma vaga de PS, né? Porque sempre é bom garantir um quarterback no practice squad. Então ele pode acabar pegando essa vaga. Eu acho que dificilmente quando a gente dispensar ele pra fazer esse rolê todo, igual você disse, algum time vai fazer e vai dar o claim nele, né? Eu imagino que não. Então eu acho que a única chance do DiNucci agora é ir pro PS e torcer, porque ele mostrou que aqui o nível dele não é alto, não é do nível do Cowboys. No máximo, a gente teve algum vislumbre dele pra ser escolhido na 7ª rodada e ser garantido no time. E ele, nos treinos, nos jogos, mostrou que esse deslumbre de DiNucci só foi no college mesmo.
A gente falou quando ele foi draftado. Quando ele foi draftado no fim da 7ª rodada. E ali, cara, tipo, o time, quando ele monta um board, né, pro draft, ele monta meio que um ranking, né, dos jogadores que ele vai draftar, qual que ele vai draftar acima do outro. Ele não monta um ranking com, sei lá, 300 jogadores, 253 jogadores, que é o número de escolhas do draft. Ele monta com, sei lá, 180 jogadores que valem draftar. A partir disso, são jogadores já, qual que eu prefiro, qual que eu quero ter a preferência para que ele seja um não draftado, né? Acabou o draft, tem esses jogadores que não foram draftados, qual que eu tenho a preferência e tudo mais. E vai chegando essa 7ª rodada, basicamente todos os jogadores que você queria que draftar já foram. Então você pega um jogador que você quer ter prioridade pra você não ter que competir com outros times no mercado de não draftados. Não sei se ficou muito claro o que eu falei. E acho que o Ben DiNucci entrou nisso. Então não é um cara que o Cowboys considerava, meu Deus, tem que draftar, é o quarterback que vai mudar a vida do Cowboys. Não, era um projeto e ele deve... Aí a gente já não sabe como é que foram os treinos de 2020, porque acabou sendo tudo meio muito fechado. E ele conseguiu a vaga no elenco, o Cowboys esperava que o Cowboys estava esperando que ele evoluísse, né? E acabou não acontecendo. Acontece. É, você faz uma aposta, a aposta não deu certo. Não foi uma aposta cara. No pior dos casos, a gente perdeu o quê? Pô, uma 7ª rodada de 2020 e uma vaga no elenco no ano passado. Mudou alguma coisa? Se a gente draftasse outro jogador ali naquela escolha, teria mudado alguma coisa no Cowboys? Eu acredito que não. Então, acho que vale. Tipo, foi uma aposta custo baixo e um risco baixo, né? Então, acabou que não deu certo, bola pra frente. Eu acho que o Cowboys não vai cortar ele antes desse jogo, né? Porque o Cowboys tem que ter alguém pra lançar a bola nessa partida. Vai ser um jogo que nenhum titular vai jogar, porque o time vai estar se preparando pra semana 1 da temporada regular. Então, o Cowboys precisa na grande parte das reservas ali pra jogar essa partida e ele vai estar lá.
E outra, né, Prat? Não precisa cortar ninguém por enquanto, né?
Pois é, os cortes pros 53 só vão acontecer depois dessa partida contra o Jaguars, né? Mas tem mais alguém que você não gostou da partida? Alguém que te decepcionou?
Cara, eu tô tentando lembrar bem aqui. Eu vi alguns lances ruins do Kevin Joseph de novo. A maldição da 24. Tem que conversar com ele lá, pô, já falar pra ele mudar essa camisa aí, porque, não sei, tem alguma coisa errada nesse rolê aí. A linha defensiva, não era a linha defensiva, eu não lembro se o Brent Urban entrou como titular já, mas teve uns momentos que essa linha defensiva tava feia. Principalmente o defensive tackle, pra parar a corrida, eu achei muito fraco, Prat. Eu não sei você, mas eu tô achando que vai ser mais um ano de complicações contra o jogo corrido, principalmente pelo meio nesse defensive tackle, porque, cara, não tem. A gente vai entrar com Ozzy, que é calouro de terceira, quarta rodada, que eu não lembro de cabeça ao certo. Quem mais? O Gallimore ainda tem umas semanas fora. O Brent Urban tá veterano, mas não mostrou tanto trabalho assim. Tristan Hill é uma aposta minha pro corte de 53, por exemplo.
Ele tá machucado também, né?
É, ele tá machucado também, mas a gente vai sofrer. Eu imagino que a gente vai... já tá dando uma sofrida em jogo de pré-temporada. Na hora que chegar a temporada regular, vai ser complicado.
A gente comentou bastante da linha defensiva no jogo passado, né, contra o Cardinals, que a gente viu o Dorance Armstrong jogando bem, o Brady Anai, o Azur Kamara, outros jogadores, o Digizua. Eu ainda vi algumas coisas, né, da linha defensiva, não achei tão mal assim, mas eu achei que foi abaixo do que foi contra o Cardinals. Então não sei o que o Cowboys vai fazer na linha defensiva, e agora tem essas complicações em relação à Covid, né, porque o Cowboys teve alguns jogadores, não, além dos jogadores lesionados, agora parece que tá tendo um surto de Covid dentro do Cowboys. E isso começou já no meio da partida, Vinícius. E só antes de comentar isso aí rapidinho, eu queria falar que o Connor Williams jogou de center também de novo e não foi bem. E eu acho que o Cowboys devia abortar essa missão. Connor McGovern tá jogando bem. Então coloca ele no lugar do Connor Williams de guard. Mas não tenta forçar o Connor Williams de center, porque eu acho que não vai dar certo. Eu acho que vale muito mais colocar o Biadish de center e deixar os dois Connors disputando a posição de guard ali do que forçar a barra em colocar um de center e não ser um bom center. Ainda mais que center é a posição fundamental na linha ofensiva, né? Quantos turnovers a gente pode acontecer por conta de um snap ruim? Quantas campanhas podem acabar? Pô, às vezes você tá lá, pô, segunda pra dois. Aí dá um snap ruim e vira a terceira para 11. Acontece um sec. E aí acaba, tira o time da zona de field goal. Então, sem contar que o center na linha ofensiva, ele dá algumas instruções, ele analisa o jogo, ele é como se fosse o quarterback da linha ofensiva, né? Um cara que merece uma importância e eu acho que o Cowboys não pode minimizar, negligenciar essa posição achando que vai colocar o Connor Williams e vai ter um desempenho melhor, porque na minha visão o Biadish tá melhor que ele hoje, jogando como center. E só para comentar também do Garrett Gilbert, né? Eu falei que ele não tava jogando muito bem. Porque eu acho que ele devia fazer, cara, se ele fizesse só o feijão com arroz, eu acho que ele tava garantido como quarterback 2. Eu acho que ele fez um pouco abaixo disso. E aí começou a ter essa dúvida entre ele e Cooper Rush. Então eu esperava um pouquinho mais dele, mesmo sendo pré-temporada, justamente pra mostrar que, cara, eu sou realmente quarterback número 2 do Dallas Cowboys. E parece que começou um pouco de disputa em relação aos dois. E se isso tá acontecendo é porque, sinceramente, é porque o time também viu bastante coisa boa no Cooper Rush, mas também não viu essa mesma coisa boa do Garrett Gilbert. Então acho que falta um pouco mais do Garrett Gilbert pra mim.
E outra, a gente precisa ter uma solidez como reserva, né?
Pois é, a gente vai comentar da situação do deck daqui a pouco, mas a gente realmente precisa sim. Mas agora, só voltando ao assunto do surto de Covid, né? Porque eu acho que a gente já dá pra prever alguns cortes que o Cowboys vai fazer, né? Como você falou, Vinícius. O Ben DiNucci vai ser cortado, pra mim é indiscutível. E tem alguns outros jogadores que estão no elenco ali que, mal ou bem, a gente sabe que vai ser cortado. O running back Jaquan Hardy, aqueles outros wide receivers, Malik Turner, Red Davis.
E aí, agora com o problema do Rico, será que o Hardy vai conseguir uma chancezinha de terceiro running back?
Cara, como o Rico Daldo se machucou fora da temporada, né? Infelizmente, porque é um cara que tava jogando bem. E o Jaquan Hardy, que é o nosso Edgar Davids, né? Grande jogador do futebol da Holanda. Quem lembra aí do Edgar Davids? Se você lembra, você já deve ter tomado as duas doses da vacina, possivelmente.
Cara, é Davids? Eu falava sempre Davids.
Cara, eu sempre falei Davids. Pra mim, sempre foi Davids.
Ou senão, se puxar pro futebol americano, nosso Marion Barber, né?
Pois é. É porque ele usa o óculos, né, cara? E o óculos é bem icônico do Davids. Agora eu não sei se ele usa por estilo ou se tem alguma coisa. O Davids usava porque ele tinha um glaucoma na vista. Então ele precisava usar um óculos especial.
Ah, cara, te falar aqui. Eu uso óculos. A pessoa que me disser que usa óculos só pelo estilo, eu dou uns tabefes na cara dele, de verdade.
Pô, deve ser, cara. Tipo, eu nunca precisei usar óculos nem lente e dou graças a Deus, porque deve ser um negócio que incomoda, né, cara?
Ah, um pouco. Imagina pra um cara jogando.
Pois é. Mas geralmente um cara usa... Se um cara tem algum problema de miopia, astigmatismo, ele vai usar lente de contato nesse tipo de caso, né?
Sim, mas aí é nesse caso, ele tá usando óculos, alguma coisa rolou. Não foi ele que perdeu a lente, alguma coisa assim, no jogo passado?
Cara, não sei. Não sei.
Eu acho que eu li alguma coisa assim que perdeu, alguém perdeu lente de contato em algum momento do jogo passado, ou eu tô maluco, mas eu acho que sim.
Ah, eu não sei. Agora você me pegou desprevenido, não sei, mas faz um sentido, né? Vai que o cara perdeu e, não vou fazer outra lente em tão pouco tempo, dá esse óculos aí, tira o óculos da gaveta.
Salário não tá lá essas coisas, né?
Pois é. E olha que o salário mínimo da NFL, pô... Cara, eu viveria com o salário mínimo da NFL sorrindo. É tipo 100 mil dólares no ano. Cara, meio milhão de reais por ano. Se não tá feliz de ganhar isso, eu fico tranquilo, cara.
Dá pra resolver.
Dá pra viver tranquilo.
Mas, cara, igual você tava comentando, tem alguns cortes, né? Tipo, tem uma galera aí que é certeza que vai vazar, como você comentou. E tem sempre uma galerinha na bolha, né? Vai, não vai, vai ser titular...
Aproveitando, eu não sei como é que vai ficar a secundária. Pra mim ainda tá uma coisa nebulosa. Porque, sei lá, se fosse pelo que tá acontecendo. Pô, o Kelvin Joseph tá mal. Mas você vai cortar um cara de segunda rodada? Você não vai cortar um cara assim. Por exemplo, o Jaron Kearse tá relativamente ok, ele não tá mal. Eu não achei ele jogando mal. Tipo, o Darren Thompson também não achei que tá jogando mal. Então, será que sobra pro Mukuamo? Não sei. Tipo, pra mim tá uma situação meio nebulosa. Eu acho que o Cowboys pode dar um migué e colocar o Jordan Lewis na lista de lesionados, porque ele tá meio, sei lá como é que ele tá. E aí conseguir abrir vaga pra um cornerback extra e quando o Lewis voltar, aí você pensa, sei lá, em alguma outra coisa. Porque tá uma situação meio esquisita. Não esquisita, né? É aquela dúvida boa, né? Que tá o pessoal jogando bem, então você não sabe. Pra mim, a maior incógnita é nesse setor.
Sim, e assim, pra colocar o Lewis na IR, pra ele pelo menos conseguir voltar, a gente vai ter que esperar até a semana 1, né?
Eu não sei. Aí eu já não sei do protocolo certinho.
Vai ter que esperar, tipo, passar o corte do 53. Na hora que começar a semana 1, aí sim ele pode entrar no IR e ter a possibilidade de voltar, por enquanto. Porque igual o running back lá, o Rico, ele já tá fora da temporada, né? Automaticamente agora. É, eu torço pro Mukuamo entrar no elenco, por exemplo.
Sim, sim. Cara, eu sempre torço pelo calor. Seja um veterano com a história, tipo, superação boa e tudo mais. Eu sempre acabo torcendo pro calor, pro cara que não é draftado, que tem a superação. Aí eu não sei se você conseguiu ver o Hard Knocks e tal. No episódio 2, a gente gravando, já saiu o 3, só que eu não consegui ver. Mas no episódio 2 ele conta a história do Azur Kamara. É um cara que saiu da Costa do Marfim, isso. Ele saiu da Costa do Marfim quando criança pros Estados Unidos refugiado, porque teve a Guerra Civil lá. E aí foi criado nos Estados Unidos e agora tá... Ele ficou no practice squad do Cowboys ano passado e esse ano ele quer ir pro elenco principal. Então, tipo, pô, história de vida maneira. Você torce pro cara desse. E aí você vê tipo, um outro cara, tipo, um veteranaço, acho que é o Terrell Bash, que tá no Cowboys, eu nem sabia que ele tava. Pô, foi um cara draftado, sei lá, segunda rodada, aí que fez merda no Jets, foi cortado. Aí foi pro Colts, também não durou nada lá. Aí, pô, vou preferir qual dos dois? Eu preferi o cara que tem história de vida maneira, né? É um diferencial que, pô, pra mim faz a diferença. Mas falando aqui dos cortes, né, o Cowboys...
E o Kamara, o complicado do Kamara é que ele tava de linebacker, né? Aí, tipo, Jalen, Mika, LV... Aí Keanu Neal aparece, já abriu o Cox. Aí, cara, acabou pra ele. Tipo, sem chance de entrar como linebacker, né? Aí vai lá, joga como defensive end. Quem sabe tem uma chance, mas bem complicado no caso dele também.
Eu não sei se tem uma chance. Eu acho que vai depender. Vai depender também de lesão e desse surto de Covid, né? Só explicando. No meio do jogo do Cowboys, o Dan Quinn e o defensive tackle... Foi o Watkins, não foi? Eu esqueci o primeiro nome dele, mas enfim. É, defensive tackle, eles...
Carlos.
Oi? Carlos, né? Eu fiquei na dúvida porque tem um jornalista da americano que também é o Watkins.
É o Calvin, né? Tudo com C. É.
E aí eu fiquei com medo de falar o nome dele ao invés do nome do jogador. Mas enfim, o Carlos Watkins e o nosso coordenador defensivo Dan Quinn tiveram que sair do jogo meio que às pressas, tipo, no meio do jogo já acontecendo, porque havia um risco deles estarem contaminados com Covid. O Cowboys anunciou isso e no anúncio oficial que o Cowboys fez, ele falou que 100% da comissão técnica está vacinada e entre os jogadores é 93%. Ou seja, tem alguns jogadores que não se vacinaram. Só que logo depois disso começou a ter meio que um surto de Covid dentro do time, né? O Mukuamo meio que foi afastado por conta disso, o CeeDee Lamb. Parece que o CeeDee Lamb tava vacinado, o Malik Hooker saiu também, o Hooker não tinha tomado a segunda dose ainda, só a primeira, e acabou tendo que o Cowboys teve que fazer treinos virtuais, né, teve que fazer reuniões virtuais em 2 dias por conta desse meio que mini surto aí de Covid. E por conta de você colocar um jogador na lista de Covid, ele meio que deixa de fazer parte do elenco por um tempo. Então o Cowboys meio que ganha tempo pra decidir quem vai cortar ou não de fato pra temporada regular. Porque, o CeeDee Lamb foi pra lista de Covid, então o elenco que tinha 85 jogadores virou 84, porque o CeeDee Lamb meio que não conta. Então, pra você reduzir o elenco pra 80 jogadores, você só precisa cortar 4 jogadores e não 5, porque o CeeDee Lamb deixou de contar. E aí o Mukuamo deixou de contar também. Então fica uma... Você não precisa cortar jogadores.
No nosso caso, a gente cortou só um, né? Por exemplo.
Foi o Niswander ou não?
Não, pô. Foi o Liain. Sobre o nome dele é impossível falar.
Foi o Kicker, não foi?
Foi o Kicker. A gente contratou o Kicker, sei lá, semana passada. A gente contratou o Kicker depois que gravamos o podcast da semana passada.
Pois é, o Niswander se machucou, aí ele foi pra lista de lesionados. Aí o Cowboys contratou esse Kicker que era da Liga Canadense de Futebol Americano.
E aí ele já foi dispensado antes da gente gravar o podcast.
Pois é, porque o Greg Zuerlein voltou a treinar, então o Cowboys dispensou ele. O Cowboys ganhou tempo, né, com alguns jogadores. Por exemplo, Cowboys, se o Cowboys estava pensando em cortar Ben DiNucci nessa semana. Então o Cowboys pode pensar, opa, peraí, tem um jogo 4 agora, deixa ele no elenco, já que a gente conseguiu essa brecha, e depois do jogo 4 a gente dispensa, ou a gente vê, ou se ele jogar, sei lá, ele anota 10 touchdowns na partida, beleza, fica no elenco. Alguma coisa assim, você dá mais uma chance para algum jogador que já estava na mira ali de ser cortado ou não. Vinícius, você acha que esse surto pode afetar o time de alguma forma para a temporada regular, ou você acha que até lá vai tá todo mundo bem já?
Ah, o Mukuamo, por exemplo, já voltou, né? Ele, como ele já tava vacinado, ele só foi close de contato próximo.
Pois é, ele não foi diagnosticado com Covid, né?
Ele foi 2 dias só. Já voltou a treinar hoje, por exemplo. Ótimo isso. É ótima
notícia. Porque ele meio que foi afastado porque ele teve contato próximo com alguém que teve, alguma coisa assim.
Sim, sim, foi isso. E assim, o Mukuamo é aquele cara que ele não pode perder tempo, né? Precisa jogar muito bem pra conseguir pegar, sei lá, a última vaga de safety. Então perder tempo pra ele é super complicado. Principalmente complica porque a maioria foi jogador de secundária, né? Secundária, assim, no safety, basicamente, foi Hooker, Mukuamo, KZ, aí o Carlos Watkins e o Sid Lamb. Acho que tá faltando mais alguém. E o Connor Williams agora, que apareceu também, o Connor Williams. Principalmente na secundária ali, que é uma posição pra Dallas que tá, tipo, super complicadinha ainda. Que a gente tava jogando, tava treinando com Darion Thompson e Jaron Kearse de titular e Steven Parker e mais alguém, que eu não lembro mais o nome, Tyler Cole de reserva nos treinos. Tipo, atrapalha, querendo ou não, atrapalha os treinos, né? Mas eu espero muito que isso não aconteça em temporada regular. Eu espero que a gente consiga 100% de vacinação entre os jogadores, porque, cara, pegar um jogador, tipo, pegar um Connor Williams, ok, tem o Connor McGovern até, mas imagina a gente perder o Sid Lamb por 5 dias, a gente não conseguir colocar o Sid Lamb no jogo. É, querendo ou não, é mais uma arma que o Prescott tem. O Hooker, sei lá, acontecer alguma coisa e o Hooker ficar de fora, se caso ele seja titular. O KZ também, que até o momento tá sendo titular. Perder jogador durante a temporada por conta disso vai complicar. Por enquanto ainda não, mas na temporada regular vai complicar muito mais.
Pois é, né? Vamos ver o quanto isso vai afetar. Eu acho que tem um protocolo de 10 dias, alguma coisa assim, pra quem não é vacinado. Então, o Cowboys, tanto o Cowboys que eu acho que como a Liga, eles não revelam quem se vacinou, quem não se vacinou. Eu acho que não obrigam, ao menos, a mostrar, né? Tipo, a pessoa revela se quiser. Lá nos Estados Unidos é muito forte esse direito de liberdade de expressão, de você não querer revelar dados pessoais, alguma coisa, esse tipo de coisa. Não dizendo aqui se é contra ou a favor, nem sem entrar nesse mérito, mas como isso é forte nos Estados Unidos, eu acho que isso acaba pegando em relação a esse lance de vacinação. Tanto que quando perguntaram pro Dak se ele se vacinou, ele falou que não ia responder e tudo mais. E não só ele, alguns outros jogadores de outros times também falaram em relação a isso. A gente não sabe exatamente se o Cowboys revelou que 93% tá vacinado, quem não tá. Então não tem como muito falar como é, se esses jogadores que pegaram Covid ou tiveram contato próximo de alguém que teve Covid, já estão vacinados ou não estão, ou se já tomaram a primeira dose, ou se... Os que a gente sabe foram porque o jogador revelou, alguma coisa assim. Só pra falar aqui, antes de comentar a situação do deck, eu tava falando do Hard Knocks. Vinícius, não sei se você viu, botaram um trecho do Hard Knocks de uma visão aérea do CT do Cowboys e do The Star. Aquilo ali é brincadeira, né?
Eu não assisti, né? Tipo, ainda não assisti nenhum episódio do Hard Knocks. Esse vídeo aí acabou, a NFL Filmes, né? Soltou, a NFL própria soltou também. Apareceu até no Globo Esporte, cara. Aquele tipo de coisa que, assim, é só em Dallas que acontece isso. O The Star já é lindo, naturalmente, né?
É muito mais do que um centro de treinamento, tipo... O centro, tipo, eles mostram lá... O Cowboys treina, tem 3 campos para o Cowboys treinar. Tem um campo coberto, que é o estádio, que também é usado, tipo, é um estádio de 13 mil pessoas, que o Cowboys treina lá de vez em quando, e também é usado por times do ensino médio ali da região de Frisco, né, que é onde é o CT, para jogar algumas partidas de campeonato estadual e tudo mais. E tem 2 campos descobertos, que o Cowboys treina. Por que que tem 2 campos descobertos? Dois campos, né, só tem um time e tudo mais. Um é um campo com grama sintética, para quando o Cowboys joga... Ah, o Cowboys vai jogar essa semana num gramado sintético, então eles vão treinar lá. E o outro é com grama natural. Tipo, vai jogar contra o Packers. E o Lambeau Field é grama natural, então vai jogar lá. Tipo, o estádio do Washington, FedEx Field, grama natural, então joga, então treina lá. E é um detalhe que eu não tinha percebido. Tipo, que eu não sabia, né? Eu fui saber quando eu fui pra lá e fiz o tour de lá. Dos field goals, né? Do Y lá pra você chutar, tem um que é tamanho normal e um que é um tamanho menor, que é mais estreito. O cara do tour, ele falou que isso eles implementaram depois, porque foi um pedido do Dan Bailey. O Dan Bailey pediu pra colocar um Y menor. Você acertando no Y menor, né? Acertando o field goal no menor, quando chegar num jogo no maior, a chance de acertar é maior, né? E pro Dan Bailey parece que dava certo, né?
Tava funcionando por muito tempo.
Eu achei uma ideia boa, porque você não precisa de dois iguais, né? Porque o kicker vai chutar, tem dois campos. Sei lá, se um dos campos tiver um Y menor, beleza, usa ele. Então não vai mudar muito. E no meio, entre os dois campos, tinha um círculo amarelo, assim, uma bolinha amarela pintada. Aí o cara do Turpo perguntou, o que vocês acham que é esse círculo amarelo? E aí ninguém sabia, ele falou, é ali que o Jerry Jones pousa o helicóptero quando quer ver o treino.
O poder de quem tem dinheiro, né?
É muito esculacho, muito esculacho.
Não foi nesse terceiro episódio que alguém, que o helicóptero esqueceu o Stephen?
Cara, não sei, eu não vi ainda.
Ah, é, eu vi alguém comentando no Twitter, assim, meio que por cima, só que como eu não assisti também, não tenho nem noção.
No próximo podcast eu vou ter visto e eu posso comentar aqui se foi ou não.
Eu não sei se você reparou, Plat, na hora que ele passa pelos números, aí passa pelo 12, aí ele fala do Capitão América, e aí, tipo, tem um rolê, tipo, ah, Capitão, a sua esquerda, né, tem aquela, um easter egg de Vingadores, não sei se você percebeu isso no vídeo.
Cara, eu vi comentando, mas quando eu assisti no vídeo eu não tinha percebido, não.
Falei, cara, não é possível que alguém fez um easter egg desse, né, tipo, o cara que editou, colocou, fez a voz e tudo mais, tem um dedinho da Marvel nesse rolê aí.
Pô, e sobre isso, né, tipo, é que fora do centro de treinamento ali, aquela primeira filmagem, né, antes de entrar no estádio, nas instalações, ali é um lugar pra qualquer um pode entrar, tipo, é um lugar livre, tem shopping, restaurante, bar, hotel, e na calçada ali tem vários números, como você falou, cada número é de um jogador do Ring of Honor do Cowboys, aí tem o 12 do Staubach, e a distância entre o 12 do Staubach e a 88 do Drew Pearson é a mesma distância da Hail Mary entre os dois. Tipo, é calculado exatamente pra ser a mesma distância.
Ah, mentira isso aí.
É sério.
E cara, tá escrito lá e tal. Que isso, que isso.
Tipo, pra você ver como é que foi bem planejado a construção daquilo. É surreal, né?
Ah, totalmente, totalmente. Eu não imaginava isso, sério. Se você falasse, se você não falasse, eu não saberia.
Tipo, do lado do número do Staubach tem, tipo, um lugar pra você colocar o pé assim, e do lado do Drew Pearson tem um outro assim, pra você meio que perceber a distância. Aí se alguém tiver uma bola lá, quiser tentar fazer o passe e tudo mais, tipo, eu sou um completo idiota lançando passe de bola de futebol americano. O meu passe não viajaria 5 jardas. Mas se alguém tiver uma habilidade melhor e tiver por lá, você pode tentar. Eu acho que é tipo 50 jardas, alguma coisa assim.
Cara, 50 jardas é braço, hein? Rapaz, pra brasileiro então, principalmente, aí é braço, menino.
Mas só voltando pro assunto aqui, né, fora do Hard Knocks, a gente viu a situação do Deck, né? Tanto no Hard Knocks eles comentam um pouco que o Deck tá sentindo um desconforto e tudo mais. Não, a gente não chegou a comentar no último podcast que a gente gravou antes, mas o Adam Schefter soltou meio que uma bomba dizendo que o Deck não poderia não estar saudável pra temporada regular, que ele tá com uma dor que ainda tá incomodando ele. Você acha que ele corre risco de perder algum jogo na temporada, Vinícius? Como é que você enxerga essa situação do Deck?
Quando o Schefter soltou isso foi basicamente uma bomba, né? E todo mundo começou, nossa, tipo, aquele meme da Turma da Mônica, o que que tá acontecendo, o que que tá acontecendo, o que que tá acontecendo? E, tipo, todo mundo ficou assim, cara, calma, não saiu nenhuma notícia assim tão, tão complicada, né? E, ok, você sempre tem aquela teoria, será que os caras estão escondendo alguma informação ou não? Tá, ok. Mas, tipo, antes do Schefter soltar, não tinha nada disso. E eu não sei se foi o Diego que conversou no grupo de assinantes, né? Ele comentou, acabou comentando sobre isso. Que será que não é a falta de confiança no pé que tá acabando resultando nessa... forçando um pouco mais o braço e tal? Se for isso, ajuda a tomar uma injeção antes de cada jogo, né? Vai taca injeção no corpo do cara e vai jogar pra tentar jogar sem dor. Que já é algo que muitos deles já fazem, então não vai ser também tipo, ó, que doideira que vai estar fazendo com o deck, mas se durante a temporada a gente perceber que tá tendo algum problema, não sei, você vai ter que mudar a mecânica de passe, alguma coisa do tipo, porque quarterback com problema no ombro vai ser complicado demais, né?
Eu não cheguei a ouvir exatamente o que o Adam Schefter falou, mas tipo, a transcrição do que ele falou, tipo, não deu a entender que o deck tá lesionado ou que não se recuperou do tornozelo. Eu acho que teve um sensacionalismo muito grande da imprensa americana em relação ao que o Schefter disse. Eu acho que uma das formas que a gente pode interpretar aí o que ele falou é no sentido de o deck não tá confiante no tornozelo dele ainda, e por conta disso ele tá tendo que meio que ajustar a mecânica dele de passe. E por conta desse ajuste, ele pode estar forçando um pouco o ombro mais do que deveria, e isso pode estar incomodando. Então eu acho que o Schefter disse pode ser traduzido em, se ele continuar fazendo isso durante a temporada, ele pode continuar sentindo esse incômodo no ombro. E não de que, ah, ele tá lesionado, ele não se recuperou, Cowboys tá escondendo informações aí que não sei o quê. Então, eu exatamente não sei qual das duas histórias é verdade, mas eu acho que isso pode ser mais provável, porque a gente vê o Cal, a gente não vê o Deck com problema pra correr, com problema pra passar, assim, pra fazer passe, sentindo dor, tanto que os aquecimentos antes de jogo de pré-temporada, ele tá lá fazendo passe longo, passe curto, então eu acho que pode ser esse tipo de coisa, falta de confiança no tornozelo, que é normal, pra quem se machuca, você perde um pouco de confiança de fazer a mesma coisa. Você acha que o Deck vai pra uma corrida, assim, no primeiro jogo que ele jogar depois da lesão? Vai ver a situação pra correr pro first down. Aí vai ter um defensor na frente dele. Você acha que ele vai pro contato ou você acha que ele já vai tentar o slide? Você acha que ele vai estar confortável pra ir e acabar acontecendo a mesma coisa que aconteceu? Ele vai pensar duas vezes, é óbvio. Jogador de futebol da bola redonda, quando, sei lá, rompe o ligamento do joelho. Aí se ele vai pra uma dividida parecida, ele vai tirar a perna. Você demora um tempo até você retomar essa confiança, é normal. Então eu acho que o Schefter podia estar se referindo a isso. E não necessariamente de, ah, o ombro do Deck tá machucado e não se sabe se o Cowboys vai conseguir recuperar ele. Então eu acho que a gente pode pensar por esse outro lado também. Até porque essa semana ele já começou a aumentar a carga dele nos treinos. Então isso é um bom indício de que ele vai jogar. E o próprio Jerry Jones comentou, né, que... comentou no jogo contra o Texans, antes do jogo, ele comentou, ah, se esse fosse o jogo da semana 1 da temporada regular, ele estaria dentro de campo jogando. Então isso indica que, cara, o Deck pode jogar. Se tá 100% ou não, não sei, mas ele pode jogar. Não vejo o Deck perdendo o jogo da semana 1, não vejo o Deck lesionado hoje, talvez ele esteja com desconforto, mas lesionado eu acho que não tá.
Ah não, perder jogo também eu acho que ele não vai perder. Semana 1, principalmente, vai estar lá ele bonitinho, enfrentando a defesa do Bucks e ganhando.
Pois é. Principalmente o ganhando. Mas é que eu vi muita gente vendo esses comentários sensacionalistas, meio que esses comentários meio que davam a entender que o Deck não tinha se recuperado da lesão do tornozelo. Meio que falando, caramba, já era a temporada, o Deck ainda tá machucado. E calma, não é bem assim. Não é bem assim, não foi bem isso que o Schefter falou. Não foi bem isso que o Cowboys tá tratando ele, tipo... Você vê os vídeos, você não vê que ele tá com o tornozelo machucado. Foi muita tempestade em copo d'água. Pelo menos na minha visão é isso. Mas só pra fechar o podcast aqui, vamos falar dessa pelada que a gente tem contra o Jacksonville Jaguars, que vai ser o último jogo da pré-temporada, né? Finalmente a pré-temporada vai acabar. E vai acabar agora contra o Jacksonville Jaguars, jogo em casa de novo. O jogo vai ser nesse próximo domingo, né? Dia 29 de agosto, às 2 horas da tarde, no horário de Brasília. Vinícius, o que você espera desse jogo? Os titulares não vão jogar. Esse jogo vai definir algumas vagas no elenco. Você tem alguns favoritos, assim, que acham que podem beliscar aí, que estão na indecisão, né? Se vai fazer parte do elenco ou não vai.
Ah, Plat. É, igual você falou, a maioria dos jogadores titulares não vão pra campo, né? Já vai entrar com muita gente do terrão pra jogar, porque não tem por que colocar, tipo, Connor Williams de center nesse jogo. Não tem por que mais colocar Connor McGovern pra jogar. Já coloca o Matt Farniok, já coloca o Brandon Knight, o Terrence Steele, quem mais? Até esqueci quem que são os outros guards desse time aqui.
Tem o Josh Bond, né? Que é nossa escolha de quarta rodada, eu não vi ele jogando ainda. Ou ele jogou e eu nem percebi.
É, também não vi ele jogando. Coloca o Isaac Aller como pra jogar. Coloca essa galera que, tipo, alguns vão ser cortados, que não tenha perigo de alguém que é, tipo, reserva imediato se machucar também, né? Então, assim... Eu acho que, igual, por exemplo, o Josh Ball, como eu não tô vendo ele, eu acho que ele vai ser jogado pro PS, por exemplo.
Será, cara?
Cara, eu acho que sim, não tá jogando. Não...
Ele é porque ele tava lesionado, né?
Sim, então, tá, levar um cara desse pro time, pro 53,
dá um de ir pra uma lista de lesionados da vida.
É, também pode ser. Entrar logo pra IR, perder essa temporada, não sei. Mas assim, é o jogo pro, igual você falou, o Azur Kamara... conseguir, de alguma forma, mostrar serviço pro Bradley Anai, conseguir mostrar que tem chance de entrar, de ficar no elenco. Terrell Bashan é outro também, que precisa mostrar mais tempo de jogo. É basicamente isso, esse último jogo eu quero só ver aqueles pontuais, podem ou não entrarem no elenco. Eu imaginava que Anthony Brown seria cortado, agora eu já não imagino. Eu acho que o Tristan Hill, por exemplo, acho que pode ser cortado nesse rolê aí, porque não jogou, tá machucado até agora, é um cara que veio do Marinelli e tudo mais, não sei não. Esse quarto jogo vai ser basicamente só pra isso. Nem Sunshine a gente deve ver em campo.
Não, eu acho que o Jaguars anunciou que ele vai jogar.
Cara, eles vão ser corajosos desse jeito.
Anunciou, eu tenho quase certeza, vou até checar aqui.
Com aquela linha ofensiva deles lá que tava jogando, menino, pode colocar esse Sunshine pra
sair. Não, deixa, eu vi bobagem, eu vi que
Ele foi anunciado.
Foi anunciado como quarterback da semana 1 da temporada regular.
É tipo assim, é aquele tipo de notícia que é mais certeza que a morte até, né? Ninguém imaginaria que seria reserva no Jacksonville, mas ok.
Pois é, mas cara, uma coisa que eu tenho que falar aqui, pelo menos agradecer, que é um jogo num horário humano.
Tranquilo, né?
Porque a gente só viu o jogo, cara, em um horário péssimo. Em um horário horrível, cara. Porque era sexta-feira, 11 horas da noite. Era sábado de noite. E agora é tipo um horário domingo à tarde, pô. Esse é um jogo pra, cara, se fazer um churrasquinho e assistir o jogo.
E mais uma vez, não vai ser possível assistir esse jogo ao vivo. E vamos pra terceira semana seguida de assistir replay de pré-temporada numa terça-feira.
Quinta-feira tem que assistir, né?
Ah, não. Quinta-feira da semana que vem, sim, pô.
Aí ok. Aí tá perdoado.
Não, quinta-feira à noite, já zero compromissos. Mas esse domingo vai ser complicado. Mas assim, pelo menos eu vou estar em Maceió, na praia. Pelo menos isso. Mas não vou estar vendo Cowboys.
Acho que nem precisa, né? Você já vai estar em Maceió, pô, um lugar lindo. Inclusive, se alguém for de Maceió aí, ouvindo o podcast, quiser me chamar pra visitar aí, esperando a segunda dose aí da vacina, meu amigo, pode chamar à vontade.
Que não, se tiver alguém, manda uma mensagem, pô, fazer nada no domingo à noite mesmo, Maceió, já tomar uma cerveja, falar mal do Cowboys, tamo aí.
Pois é, Vinícius vai estar aí, se vocês quiserem bater um papo com ele ou ouvir a bobagem que ele fala ao vivo.
Então, já ouve pelo podcast que tem a chance de ouvir ao vivo também.
Pois é.
Mas é isso, cara. E outra assim, não tem perigo de ninguém machucar, né? A gente não quer ver lesão de jeito nenhum nesse jogo também.
Não, exatamente. Eu acho que o maior inimigo do Cowboys nesse jogo é se lesionar. É ter algum tipo de lesão. Então, pra mim, cara, nenhum cara que é titular, tipo, garantido, tem que jogar. Se a gente vê, por exemplo, Dak, nem pensar. Zeke e Pollard. Tipo, Pollard, nem que seja assim, só no comecinho e olhe lá. O trio de wide receiver titular, nem pisa em campo. Blake Jarwin, nem pisa em campo. Dalton Schultz, pouco. Deixa a turma do Terrão jogar, porque vê se eles merecem, ó. Tipo, qual deles tá brigando pro vaga no elenco, vê se merece. No máximo, põe uns calores pra jogar um pouquinho ou não. Mas, sinceramente, não vale a pena arriscar colocar um titular ali. Até porque o jogo é no domingo e a gente joga já na quinta. Então é uma semana curta, né? Se ainda fosse um jogo na quinta e o jogo... Se fosse o jogo da pré-temporada no domingo e o jogo só no outro domingo, aí é uma coisa, mas é uma semana curta, então é pior ainda se você pensar em colocar um jogador, porque o tempo de recuperação deles de domingo pra quinta é um tempo menor, um tempo curto. Os jogadores da NFL já odeiam semana curta. Já vi muita entrevista de jogador reclamando muito de Thursday Night Football, porque tem pouco tempo de descanso, você chega pra treinar, você já tem que viajar logo depois, você não tem muito tempo de recuperação, é uma coisa meio corrida, e então você fazer isso, cara, com o time jogador que é titular, tá maluco, não faz.
A gente vai jogar em Dallas?
Contra o Tampa, não.
Não, contra o Jaguars.
Jaguars, sim.
É, porque se fosse em Jackson, já ficava por lá também, né? Passava a semana inteira por lá. Nem sei se é possível, porque teria que treinar, mas...
Eu acho que não dá, cara. Tipo, eu não sei se dá pra fazer isso, até porque um elenco de futebol americano é muito grande, tipo, mas quando o Cowboys joga no Thanksgiving, o jogo anterior o Cowboys sempre joga fora, pra meio que igualar com outro time que vai fazer uma viagem pra Dallas. Porque, por exemplo, o Cowboys joga... Os dois times jogam no domingo. Sei lá, Washington. Aí o Washington vai ter que viajar pra Dallas pra jogar o Thanksgiving. Então eles colocam o Cowboys pra jogar fora também, pra o time ter que voltar pra Dallas também e fazer essa viagem. Botar meio que em pé de igualdade os dois. Pelo menos isso que eu lembro de ter. Inclusive, o Cowboys reclamou muito um ano, que acho que foi 2014. Porque colocaram o Cowboys pra jogar num Sunday Night contra o Giants. Acho que foi aquele Sunday Night do Odell Beckham, que ele fez a recepção, que a gente ganhou no final. Então, e aí o Cowboys teve que sair de madrugada de Nova York. E o MetLife Stadium é o estádio mais longe do aeroporto de todos os times da NFL. Então o Cowboys meio que perdeu a madrugada toda pra voltar. E aí teve um período tipo muito curto de recuperação. E aí o Cowboys reclamou, porque o outro time, ele jogou, sei lá, no horário da tarde, no domingo. Foi o Eagles. Então o Eagles teve uma vantagem nisso. Então o Cowboys reclamou, porque o Cowboys ficou em desvantagem, porque teve que jogar num Sunday Night, no horário, tipo... perdeu um tempo aí a mais e acabou prejudicando a recuperação do time. Tanto que você vê os jogos depois de 2014, o Cowboys ainda jogava fora de casa, mas ele não voltou mais a jogar tipo no Sunday Night antes do Thanksgiving. Já acho que é justamente por conta disso. E eu só entrei nesse assunto justamente pra falar que o tempo de recuperação de domingo pra quinta é curto. Então não vale a pena botar titular, botar jogador que você quer que tenha bastante snaps na semana 1. Então vai ser um jogo que o Cowboys vai poupar. Talvez o Garrett Gilbert jogue, mas eu também não acho que vai jogar muito tempo. Possivelmente vai ver o Ben DiNucci por, sei lá, mais de um tempo, mais de dois quartos. Vai ver, tipo, você vai ver bastante a turma do terrão. Se o cara estiver jogando no segundo tempo ali, desse último jogo de pré-temporada, a chance dele não fazer parte do elenco é bem grande mesmo, porque o Cowboys não vai querer botar um jogador pra jogar domingo e ir aqui logo quinta, né? Então é pra gente se observar isso. E sobre a partida, a gente não tem muito o que falar do Jaguars, né, Vinícius? Porque o Jaguars também vai mandar a turma do terrão deles, né?
E a gente nem vai ver Tim Tebow em campo, que já foi cortado também, infelizmente.
Pois é, jogo. E tava um desastre em Jacksonville, viu uns lances dele ali, pelo amor de Deus.
Rapaz, tava ruim. É, vai ser. Esse jogo é terrão contra terrão e acabou. Mais nada.
É um jogo que, cara, sinceramente, é pra cumprir tabela, porque nenhum dos times leva a sério. Geralmente o nosso jogo contra o Texans era esse último, né? O Cowboys sempre jogava contra o Texans na última semana. E é uma temporada, um jogo em Dallas e outro em Houston. Um em Dallas e um em Houston. E em 2019, acho que foi 2019 ou 2018, teve uma enchente em Houston. Você lembra que o J.J. Watt arrecadou milhões pra caridade, e acabou, e esse jogo acabou não acontecendo também. Sinceramente, pra mim foi um alívio ter que não assistir esse jogo, porque de todos os jogos da pré-temporada, é o pior. Eu tô dizendo um alívio, não tô festejando que teve um enchente e tudo mais, tá? Pelo amor de Deus. Antes que interpretem isso. Fiquei contente de não ter um jogo de pré-temporada, não o motivo disso. De todos os jogos da pré-temporada, esse é o pior, disparado, porque é o jogo que você não vê nada de nenhum titular. É um jogo pra você assistir, cara, assiste de boa, assiste um pouquinho. Se você não tá com paciência de assistir, acompanha o tempo real no Twitter, que lá pelo menos a gente posta uma gracinha, posta alguma coisa, você pelo menos fica vendo, acompanha, aconteceu no Twitter, putz, vi uma jogada muito boa, aí você vê no Twitter e tal, assiste o lance, mas é um jogo que não vale tanto a pena prestar atenção. Foco total é na quinta-feira.
Segunda-feira, você já começa a planejar a semana. Terça-feira você já vai fazendo os seus rituais sagrados semanais até chegar à quinta. E na quinta, assim, você desmarca todo e qualquer compromisso que existir. Se for possível, sai um pouquinho mais cedo do trabalho pra não pegar muito trânsito pra chegar em casa, tomar aquele banho, abrir aquela cervejinha e já, tipo, colocar o pé pra cima e acompanhar o jogo.
Não, o jogo é 9h20 que tá marcado. E geralmente eu malho de 8 às 9. E eu não vou malhar começar 8 horas, mas nunca. Eu vou ou malhar de manhã ou malhar mais cedo pra poder chegar em casa, tomar meu banho tranquilo, comer de boa, ligar a TV e assistir o jogo, porque, pô, temporada regular, a abertura de temporada, a gente vai falar mais um pouco no próximo podcast, mas última vez, você lembra a última vez que a gente abriu a temporada regular ou não, Vinícius?
Não lembro, qual foi?
Foi um jogo meio icônico, foi em 2012, contra o Giants, que o Giants ganhou o Super Bowl em 2011 e a gente abriu a temporada contra eles, e a gente ganhou lá no MetLife com destaque para ninguém mais, ninguém menos que Kevin Ogletree, ou Godtree.
Foi aquele jogo que ele fez 3 touchdowns e nunca mais fez nada?
Fez 2 ou 3 touchdowns, foi uma coisa assim.
Aí depois a temporada inteira ele não fez praticamente nada, não é?
Foi. Em 2011 a gente tinha o Lawrence Robinson, né, que acabou saindo. O Cowboys, pra variar, não tinha espaço no cap pra renovar com ele. Aí o Jacksonville Jaguars pagou uma fortuna e o Ogletree meio que virou o wide receiver 3 no período, que a gente tinha o 10 e o Miles Austin.
Grandes Miles. Cara, foi o quê? Foi 2010, 2011 e 2012 que a gente tomou as 3 temporadas de 8-8 ou não?
Foi de 2011 a 2013.
2011 a 2013. Eu gosto nem lembrar sério.
Eu lembro porque dói. Ainda dói, cara. Foi o período que comecei a torcer.
Dói. Dói muito. Que eu lembro que eu assistia e eu não conhecia ninguém que torcia pro Cowboys. Eu acho que eu nem era daquele grupo do Facebook do Dallas Cowboys Brasil. Então eu não conhecia gente que torcia pro Cowboys. Eu não conhecia nem gente que assistia futebol americano junto comigo. Porque eu moro em Cuiabá, cara. Ninguém assistia futebol americano em 2010, praticamente. Aí eu assisti no 8-8, tipo, eu sei que teve. Eu não lembro se foi em 2013 ou se foi em 2012. Mas teve um desses anos que, porra, depois que acabou o jogo, eu tava chorando. Eu fui dormir chorando. Assim, que não era possível tanto sofrimento. Não cabe muito sofrimento pra uma franquia só, cara, essa época.
Se te faz feliz, Cowboys nunca mais vai ficar 8-8, cara. Porque a temporada tem 17 jogos agora, não tem mais como ficar.
Bom demais, porque essa galera que não acompanhou esses anos não vai sofrer com com isso.
Pior recorde possível, né? Que você, não, você nem consegue vaga pros playoffs e nem consegue pique boa no draft. É o pior dos mundos.
É o pior de qualquer coisa.
E foram 3 anos seguidos assim. E em cada um dos 3, a gente perdeu a vaga nos playoffs na última semana pra um rival diferente. Em 2011, a gente perdeu a vaga nos playoffs jogando contra o Giants. Em 2012, a gente perdeu no então chamado Redskins, né? E em 2013, pro Eagles.
Cara, foi cada um ano teve algum rolê diferente, né? Teve um que foi o Kyle Orton jogando.
Foi contra o Eagles em 2013, foi o Kyle Orton. E em 2011, a gente perdeu, tipo, os dois jogos contra o Giants foram bem no fim da temporada, né? E aí, um dos jogos, acho que foi, sei lá, semana 14. Foi quando eu meio que virei Cowboys de fato, porque eu meio que assisti a NFL sem torcer pra nenhum time. E esse jogo, eu meio que me peguei torcendo pro Cowboys e resolvi, ah, vai ser esse time. Que o Justin Tucker desviou o chute do Dan Bailey no finalzinho e o Cowboys não conseguiu virar o jogo. O Cowboys tava ganhando por, tipo, 2 posses e aí o Giants conseguiu virar no finalzinho. Foi um negócio ridículo. E aí o Jason Garrett fez bobagem, né, pra variar. E aí o Cowboys não conseguiu. O Zagallo lá, o técnico do Giants, que congelou o Dan Bailey. E aí no segundo kick, no segundo chute, ele...
Ah,
então Coughlin. Isso.
Zagallo foi foda.
Não, mas sempre chamavam ele Zagallo.
O que, que teve em 2012? 2012 teve alguma coisa também.
Cara, em 2012 a nossa defesa tava muito, tipo, todo mundo se machucou em 2012 na defesa. E foi um ano que o Ward Tree e o Alfred Morris estavam jogando muito, voando. E aí a gente chegou na partida, tipo, contra o Washington lá, né? Com a defesa toda baleada, tipo, o DeMarcus Ware jogando todo baleado, um sacrifício. E aí o Tony Romo lançou 2 interceptações no primeiro tempo, tipo, muito feias mesmo. Só que aí o jogo ficou meio parelho até o final. Aí no finalzinho, no último quarto, o Tony Romo lançou uma última interceptação que aconteceu alguma merda com o DeMarco Murray, se eu não me engano. Essa última interceptação eu nem achei tão na culpa do Romo. Mas aí depois dessa interceptação, o Washington fez um touchdown e matou o jogo. E aí começou, aí ficou meio, ah, Tony Romo, amarelão, blá blá blá. Sendo que, cara, tipo, teve vários jogos assim em 2012, assim, no final, na reta final de 2012, que ele tava jogando muito, muito, muito. O começo de 2012 dele foi horrível, mas no final ele tava jogando muito.
Aproveite que teve muita gente que não viu isso e foi muito triste.
Não, aproveitar que o Game Pass tá de graça aí, pelo menos essa semana, e assistir alguns jogos dessa temporada, porque vale a pena.
É, dá pra assistir, né? Pior. Boa. É uma boa sacada.
Aproveita que você vai estar no... Você vai viajar e tal, tipo... Eu não sei se dá pra baixar e ver offline no Game Pass, mas tipo, ah, você tá no aeroporto esperando o avião. Bota pra assistir um jogo desse aí, tipo... Você vê o Jason Witten correndo, que é uma coisa que nos últimos anos você não via, né?
Não acontecia de jeito nenhum.
Você vê o Jason Witten correndo igual gente, né? Não igual tartaruga.
Boas memórias que ficam.
Pois é. Mas daqui pra frente são memórias de 2021. E memórias boas, com certeza. Que é. Com certeza, vamos esperar por isso. Mas é isso. Recados finais?
Nada, só... É, falamos demais já.
Então
muita
é isso,
baboseira.
Então é isso, galera. Vamos ficando por aqui. Aquele abraço, tamo junto e Go Cowboys!